Muito bem, queridos, vamos continuar os nossos pensamentos. Nós estamos pensando sobre sodomia e hoje vamos pensar sobre esse tema, a sodomia, no Novo Testamento. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia conosco no Evangelho, Evangelho, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, vamos ler alguns versículos importantíssimos aqui nesta carta. E veja que Paulo continua, ou ele começa essa carta, identificando quem é o escritor. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas das Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, vosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor ao seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Muito bem, queridos, nós temos um esboço geral da carta aos Romanos, que já foi dado quando nós começamos a falar sobre assunto que estamos tratando, sobre o pecado de sodomia. Nós já demos o início. O assunto do Evangelho de Deus, e depois, do versículo 18 em diante, o início de uma parte sobre a culpa do homem, que continua até o capítulo 3, versículo 20, e nos versículos 18 a 32. O apóstolo Paulo trata de dois assuntos específicos: a rejeição do testemunho de Deus na criação pela humanidade, a rejeição de Deus, a desobediência da humanidade. Essa passagem, vemos a revelação da ira de Deus contra o homem por causa da sua impiedade e injustiça. Homens, na sua injustiça, subjugaram a verdade a eles revelada. A criação original é o meio usado por Deus, pelo Deus invisível, para revelar a sua existência e poder. Sem entrar em detalhes, podemos ver que o argumento revela que, desde o princípio, o homem tem rejeitado esse testemunho de Deus, de si mesmo, e que, por isso, Deus agora considera o homem sem desculpa. Deus sabe que o homem tem ouvido e entendido o seu testemunho divino, mas mesmo assim o tem rejeitado. Os versículos que seguem mostram que a humanidade, pelo menos de três maneiras, agiu em rejeição e, como consequência disso, Deus os entregou aos seus pecados. Em primeiro lugar, lemos que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Nós temos no versículo 23 do capítulo 1 de Roma, de Romanos. Isso é, fizeram ídolos. E a resposta divina foi, no versículo 24, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Depois, mudaram a glória de Deus em mentira. Isso é, adoraram a criatura e o Criador. Versículo 25. E a segunda resposta divina foi, por isso Deus os abandonou às paixões infames. Versículo 26. E a terceira coisa, que eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Veja bem, não se importaram de ter conhecimento de Deus. Isso é, não tinham lugar nos seus pensamentos para Deus. Temos a resposta divina final no versículo 28. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Podemos resumir esses três passos da seguinte maneira: Deus invisível é revelado. E nós temos a rejeição do homem, mudaram a sua glória em uma semelhança de imagem. E nós temos a reação divina, Deus os entregou às concupiscências. Nós temos a revelação de Deus, o eterno poder e divindade claramente vistos. Temos a rejeição do homem, mudaram a verdade de Deus em mentira. E a reação divina, Deus os abandonou a paixões infames. A revelação de Deus é o Criador, é bendito eternamente. A rejeição do homem, não se importaram de ter conhecimento de Deus. E então a reação divina é, Deus os entregou a um sentimento perverso. Podemos ver que nos versículos 24 a 28 são uma contribuição doutrinária importante para o nosso assunto. A rejeição por parte do homem do fato da existência de Deus lhe dá um sentimento falso de estar livre de qualquer responsabilidade ao Criador divino que está sobre tudo e sobre todos. Também lhe dá uma impressão falsa de liberdade moral perante o mesmo Deus Criador. Os pecados mencionados aqui têm marcado a humanidade desde a queda, desde Gênesis. Estão muito presentes hoje. Agora devemos considerar o que Deus, a que Deus os entregou. Primeiro, às concupiscências. Como já notamos, o homem conheceu a Deus desde o princípio. E a sua glória foi especificamente revelada na criação. Aqui aprendemos que, embora conscientes dessa glória do Deus incorruptível, eles se desviaram dele e mudaram o alvo da sua adoração em imagens corruptíveis feitas pelas suas próprias mãos, na forma de homens e aves e animais, e assim se tornaram idólatras. A idolatria sempre traz imoralidade, pois a condição moral do homem sempre será um reflexo do caráter do Deus que ele adora. Deus os dera, ou Deus os dera a capacidade de escolha. Sim, livre arbítrio, capacidade de escolha moral. E eles escolheram seguir os desejos dos seus corações. Portanto, Deus os entregou às suas concupiscências. O resultado naquele tempo e também hoje é visto ao desonrarem os seus corpos entre si. O mesmo princípio é visto nas Escrituras e nas palavras de Estevão. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Atos capítulo 7, versículos 41 e 42. A adoração da criatura se refere não somente ao ato de prostrar-se perante um ídolo, mas também às práticas ímpias das paixões infames que vamos considerar agora. As paixões infames, versículos 26 e 27 do capítulo 1 de Romanos. Vemos claramente a progressão moral decrescente ao desenrolar dessa passagem. A verdade de Deus refere-se à verdade da existência de Deus verdadeiro, em contraste com os deuses da idolatria. A mentira mencionada é a apresentação daqueles deuses feitos pelos homens como se fossem o verdadeiro Deus. Bruce, no seu comentário, faz aqui um paralelo entre esta mentira e a mentira do homem do pecado, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12. É verdade que no dia futuro, mencionado por Paulo em Tessalonicenses, o homem do pecado fará sinais e prodígios de mentira para enganar a nação de Israel e aceitá-lo como o verdadeiro Cristo. E como todo o engano da injustiça, para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. É por isso que Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 10 e também o versículo 11. Aqui vemos que no final a atitude dos homens será exatamente como foi no princípio, e que a resposta de Deus também será a mesma. E assim, Deus os abandonou às suas paixões infames. Este é o âmago da passagem que revela a profundidade da iniquidade descrita. Aqui a referência é especificamente as suas mulheres que não mencionadas, que são mencionadas primeiro na prática de mudar o uso natural daquele que é contra a natureza. A própria expressão, semelhante também os homens, revela que ambos os sexos estavam envolvidas em várias formas anormais de atividade sensual depravada. Ambos são descritos como mudando ou deixando o uso natural e de se inflamar em sua sensualidade uns para com os outros. William Kelly diz o seguinte: nessa descrição gráfica e sombria, neste quadro semelhante, o vaso mais fraco vem primeiro, porque ali a falta de vergonha humana estava mais evidente, e a perversidade humana foi provada mais completa e sem esperança. O apóstolo, na língua original, nem condescende em chamá-los de mulheres e homens, mas de fêmeas e machos, indicando que eram até inferiores aos animais, abandonados por Deus, e mesmo agora, recebendo a recompensa que convinha aos seus feitos. Aqui, então, temos a descrição e a condenação de Deus da sodomia. Os governos humanos, em vários lugares, têm legalizado aquilo que ainda é sujeito ao juízo presente e futuro de Deus. Cada uma das afirmações de Deus, os entregar ou abandonar, é uma resposta a três áreas morais nas quais eles já tinham abandonado a Deus e o princípio próprio que vem do temor de Deus. Cada passo em declive estão descendo, destacado aqui na passagem, mostra o espírito rebelde do ser humano. Devemos notar que, ao abandoná-los, Deus não desejava nem os estava encorajando a fazer coisas vis mencionadas. Ele também não cessou de condenar os seus atos. Aqui vemos que não se importaram de ter conhecimento de Deus. Excluir Deus dos seus pensamentos combinou com o seu estilo ímpio de vida, e por isso Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A palavra perverso aqui significa sem juízo ou sem discernimento. A melhor explicação disso está no versículo 32, que vem logo depois de uma lista detalhada de coisas que caracterizam estas pessoas após serem entregues por Deus. Mesmo sabendo que essas coisas merecem o juízo de Deus, eles continuaram com as suas práticas terríveis e achavam prazer em outros que também as praticavam. Essa passagem notável de Romanos, capítulo 1, nos dá em detalhes a história da condição moral da raça humana desde o princípio. E as mesmas características aqui descritas estão muito em evidência nos nossos dias, nas partes do mundo onde o Evangelho de Jesus Cristo tem sido pregado e muitas almas salvas a um certo controle. Mas a Bíblia revela que o seu auge final será alcançado quando o homem do pecado aparecer e chegará ao seu fim quando o Filho de Deus voltar ao mundo em poder e glória. Em 1 Coríntios capítulo 6, eu quero aqui considerar apenas versículos 9 a 11, onde o apóstolo fala daqueles que herdarão o reino de Deus. Eles são chamados de os injustos. Nesta classe estão incluídos os adúlteros, os efeminados e sodomitas. Não herdarão o reino de Deus. Adúlteros. Estes são os que, tendo-se casado, ao fazerem os seus votos solenes na presença de Deus, poluíram e violaram o seu casamento por terem entrado em um outro relacionamento físico e íntimo com uma pessoa que não é o seu marido ou esposa. Esta prática é agora tão comum na nossa sociedade que é considerada por muitos como um comportamento normal, o que não é. Segundo lugar, efeminados. Estes são homens que vivem e agem como mulheres. João Nelson Darby traduz aqueles que se fazem mulheres. E William Kelly diz aqueles que se abusam como se fossem mulheres. Novamente vemos hoje em dia que toda a distinção clara entre os dois sexos está cada vez mais corroída. E temos também os sodomitas. Esta é uma referência clara ao pecado tratado dentro desta mensagem, dentro desse estudo, que se refere a Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 20 e 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 10. Todos esses pecados estão classificados entre aqueles que caracterizam os homens e mulheres que não herdarão o reino de Deus, mas que estarão sujeitos ao juízo de Deus. Muitos dos coríntios tinham praticado esses pecados, mas agora, depois da sua salvação, as suas vidas eram diferentes. 1 Timóteo, capítulo 1, Paulo está escrevendo a Timóteo sobre ensinadores que andavam entre as igrejas locais, querendo fazer com que os santos voltassem a guardar a lei. Embora, reprovando tais homens, ele mostra que a lei em si é boa, pois é o meio pelo qual o pecado é reconhecido e o padrão pelo qual o pecado é julgado. É nesse ponto que, incluindo numa lista que descreve muitas formas de males, encontramos mais uma menção dos sodomitas, versículo 10. Aqui temos novamente o assunto que estamos considerando. E este pecado aparece novamente entre os pecados que caracterizam os injustos e obstinados, os ímpios e pecadores profanos, enquanto seja verdade que a companhia em que um homem anda nem sempre o corrompe, frequentemente revela o que ele é. realmente. Aqui encontramos o pecado da homossexualidade, onde ele realmente pertence. A Bíblia não fala deste pecado como sendo uma fraqueza física, e também não há nenhuma evidência bíblica para culpar influências genéticas. Muitos lugares nas Escrituras revelam vários aspectos de ensino sobre a distinção entre os componentes físicos e espirituais do corpo humano. Bem cedo na história do testemunho cristão, surgiram grandes diferenças de opinião e aqueles que defendiam extremos errôneos começaram a propagar o seu ensino e as suas epístolas foram escritas para corrigir tais ensinos. Um exemplo ensinado era que o corpo deveria ser tratado com grande severidade, até o ponto de negar-lhe o alimento normal e sujeitá-lo a um nível anormal de abuso físico. O outro extremo ensinava que todos os desejos do corpo, até os sensuais, deveriam ser atendidos. Esses ensinadores usavam muito o tema: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, em 1 Coríntios capítulo 6 e 13. Essa situação foi usada pelos apóstolos para ensinar os novos convertidos sobre o uso correto do corpo. Por exemplo, em Colossenses 2 achamos instruções quanto ao uso correto do corpo. Se pois estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todos perecem pelo uso, segundo o preceito e doutrina de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23. No capítulo seguinte, aprendemos que há certos aspectos de atividade física do corpo que precisam ser controlados na vida do salvo. Somos incentivados a mortificar certos males corporais e a nos despojar deles. É o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 5 e também o versículo 8. Em outras partes, recebemos também ensinos positivos que nos ajudam a entender que o corpo do salvo é a habitação de Deus. É o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A conclusão deste ensino é que o corpo de cada salvo é um santo templo onde o Espírito Santo habita e que esta verdade deve ser demonstrada através de um viver santo e uma devoção no serviço de Deus. Uma igreja local pode receber na comunhão um homossexual praticante? Ao traçar o pecado de sodomia desde a sua origem, chegamos à conclusão que é algo detestável a Deus. Historicamente, temos visto que foi condenado e julgado por Deus e descrito como uma abominação ao Senhor. Também temos aprendido que é uma evidência do estado não regenerado da humanidade e que quando alguém crê em Cristo, esse estado e posição mudam, porque como filho de Deus ele é lavado, ele é santificado, ele é justificado. Também vemos claramente que o corpo do salvo é um templo onde o Espírito Santo de Deus habita. A comunhão numa igreja local é completamente incompatível com esta atividade pecaminosa. Uma vez que este pecado for descoberto na igreja local, haverá o reconhecimento de que há fermento na massa. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 7. Uma situação como esta precisa ser remediada. E aprendemos como fazer isso no mesmo capítulo de 1 Coríntios. Obviamente, isso deve ser acompanhado de profunda tristeza e com o desejo sincero da recuperação espiritual daquele que pecou. Meu querido, que o Senhor abençoe ao meu e ao seu coração aquilo que temos ouvido esta manhã e que tenha ficado bem gravado na minha mente, na sua mente e no nosso coração. Amém.